Sem falta na Rádio Observador, vamos fazer a análise àquilo que foi o trabalho da equipa de arbitragem do clássico do Benfica Futebol Clube do Porto. Os Dragões venceram por 1-0, um jogo que sagrou o Futebol Clube do Porto campeão e tinha essa condicionante e essa pressão também para a equipa de arbitragem, essa importância deste encontro. Vamos olhar para aquilo que foi o trabalho do árbitro Luís Godinho, da equipa liderada por Luís Godinho. Pedro Henriques, boa noite. Vamos boa fazer noite. Essa análise aqui no Sem Falta àquilo que foi o trabalho de Luís Godinho durante este encontro. Ele que liderou esta equipa de arbitragem. Luís Godinho foi o árbitro escolhido para este encontro. Um encontro que, como foste referindo, Pedro Henriques, tem sempre esse... A dificuldade acrescida de ser um jogo decisivo com vários fatores e um jogo em que prometeste já que tinhas prometido já que ia ter muitos lances, e vamos olhar para esses lances. Começamos pelo minuto 16, tivemos de facto muitos lances neste encontro e já lá vamos, mas começamos pelo minuto 16, pelo primeiro cartão amarelo deste encontro, foi mostrado a Gil Dias.
O primeiro cartão dos 14 foram mostrados amarelos. Exato. E dois vermelhos no banco. Ora, o Gil Dias é aqui sim, bem mostrado o cartão amarelo. É a situação em que ele agarra o Zaidu, falta tática, destrói uma saída em contra-ataque e, portanto, a única intenção é destruir a jogada e não jogar a bola, e por isso este cartão amarelo bem mostrado.
Seguimos então para o minuto 24, vamos ter muitos amarelos neste Sem Falta. Seguimos em direto para esse minuto 24, cartão amarelo a Gonçalo Ramos. O que dizer deste lance?
Olha, é um lance que podemos dizer o seguinte: se mostras o cartão amarelo Gonçalo Ramos, porque há ali aquele comportamento de mandar a bola contra o Otávio, quando ele está ali no chão, é aquela questão em que ele manda a bola para ele, mas ao mesmo tempo manda com um bocadinho mais de força. Tens que mostrar o Otávio pela forma como ele responde. Agarrando à lupa, portanto, podíamos dizer que o Otávio também devia ter visto o cartão amarelo. Na gestão do jogo, o árbitro, em vez de ter mostrado o cartão amarelo Gonçalo Ramos, mandava ali uma pitadela mais forte, fazia um aviso verbal e seguia. Por isso, eu vou dizer que o cartão amarelo acaba por ser mal mostrado, porque com outra gestão de jogo não era assim que se fazia. E por isso não concordo com este cartão amarelo.
Avançamos para o minuto 30, mais um cartão, agora para o primeiro, para a equipa do Futebol Clube do Porto, para Gruitch.
Se a falta existe, e é falta para cartão amarelo, porque é uma entrada bastante negligente, portanto, bastante dura sobre o Lázaro, aliás, na altura até discutimos se era só amarelo ou mais do que amarelo, a questão aqui complicada foi que o árbitro interrompeu o jogo e o Benfica saía numa situação muito vantajosa e o árbitro dava a lei da vantagem e tinha tempo de estar cartão amarelo. Mas, uma vez mais, é aquela perspectiva de interromper, marcar faltas, tentar segurar o jogo com isso, tentar segurar o jogo com cartões amarelos. Portanto, o cartão amarelo é bem mostrado, mas a lei da vantagem foi uma falha de atenção bastante grande por parte do árbitro, e a lei da vantagem é que define claramente, no meu ponto de vista, aqueles que têm mais sensibilidade para o próprio jogo. E aqui o Luís Godinho falhou claramente.
Falha de Luís Godinho. Seguimos então para o minuto 40, onde há um cartão amarelo para Pepe.
Eu sei que quando é protestos, eu dou sempre com boa a decisão, na perspectiva de que pelo menos não dou nem com boa como mal, aceito. Só que é um jogo que, uma vez mais, só o árbitro é que sabe o que é que o Pepe está ali a dizer, porventura a reclamar de alguma coisa, fala com o jogador, até chegar, explica o que é que fez para justificar de alguma maneira perante o Pepe aquilo que era a atitude ou a decisão ou a tomada de decisão que ele teve, e evita um cartão amarelo que só, que se calhar até tem razão, mas pode evitar. E portanto, neste jogo, uma vez mais, embora aceite todos os cartões amarelos por testes, este era mais um que era perfeitamente evitável e que dava outra figura ao próprio jogo. E portanto, embora aceite, era um cartão evitável.
Da primeira parte está feita a análise, temos 4 cartões amarelos, mas vamos ter muitos mais na segunda parte. Seguimos, antes de olhar para todos esses cartões, para o minuto 52. Há festa no Estádio da Luz, Darwin marca, o golo foi minutos depois anulado num fora de jogo que, de acordo com aquilo que foi transmitido pelas imagens deste encontro, chegou-nos a informação de que foi um fora de jogo de 2 cm.
Ora bem, as tecnologias estão lá, estão a ser utilizadas, o modus operandi é sempre o mesmo. Podemos pôr, pois, em causa se 2 cm ou 5 ou 8 é justo ou não é justo para aquilo que é o espírito da lei, porque em relação à letra da lei está certo. Podemos colocar até a questão da parte humana, que um frame pode valer cerca de 8 cm, quando o que conta A página 93 da Lei 11 fala muito claramente que deve ser considerado o primeiro ponto de contacto com a bola, isto em relação ao passe, neste caso, do Otamendi para o Darwin, e aquilo que passa, e tem passado em algumas imagens, é que eventualmente a bola foi metida, aliás, a bola já estaria a sair do pé, o frame já estaria a sair do pé do Otamendi. Mas neste caso concreto, se puxares um frame atrás, isto é, não é no momento em que eventualmente está a sair, mas é no primeiro momento de contacto, o Darwin está mais fora de jogo, porque o Darwin vem de fora de jogo para jogo, portanto está a fazer um movimento no sentido contrário. E dentro dessa perspectiva, se calhar teríamos mais do que 2 centímetros. Agora há uma coisa que é um facto. Tem sido este o modus operandi. Nós em Portugal temos os centímetros. Se fosse com tecnologia que é utilizada na Europa, é a linha azul e a linha vermelha, se calhar nem estávamos a discutir isto, porque víamos a linha vermelha mais à frente do azul e aí iríamos aceitar a questão de fora de jogo. Nós aqui, como colocamos os centímetros, gera mais esta polémica. As pessoas, quando veem cores, não há problema, mas quando veem centímetros, é pá, 2 centímetros, 5 centímetros, e há um bocadinho essa conversa aqui. Mas de qualquer maneira, é importante referir, é uma tecnologia, é o vídeo-árbitro que coloca o momento do passe, que é o vídeo-árbitro que coloca se é o ombro, se é a perna que está mais à frente, está mais atrás. O técnico lá está apenas se limita a fazer aquilo que o vídeo-árbitro está a colocar, e nós temos aceito. A semana passada tivemos o Porto Vizela, o golo do Vizela ao Porto foi por 0 centímetros, portanto em que o Pepe que estava a colocar no jogo, e por isso há que aceitar e perceber. Quando não tínhamos vídeo-árbitro era porque o árbitro assistente falhava, depois quando tivemos vídeo-árbitro mas não tínhamos linhas é porque as linhas se calhar tinham sido mal colocadas e punhamos em questão, e agora que temos as linhas colocamos em questão também isso, e portanto temos que evoluir. É lógico que a partir do Qatar, com a tecnologia nova, com os jogadores a serem mapeados em 19 pontos do corpo, é o computador que vai fazer tudo, e portanto já não vai haver intervenção humana para o frame, e depois logo veremos quem a rapaziada vai inventar mais. De qualquer maneira, temos que aceitar como válido, por muito que nos custe, esta situação, porque é 2 centímetros, é 2 centímetros, e portanto o gol, claro, neste caso, bem anulado.
Claro. Vamos então seguir em frente. Gol bem anulado, são 2 centímetros, mas bem anulado, não há dúvidas nessa análise do vídeo-árbitro. Vamos para o minuto 57, discutiu-se penalti de Otamendi sobre Taremi. O que dizer desse lance?
Olha, não há penalti de Otamendi sobre Taremi, há ali um momento de contacto de braço esquerdo no braço direito, braço esquerdo Otamendi sobre o braço do Taremi, mas não o puxou, não o agarrou. O Taremi tem o contacto e acaba por cair, mas há uma coisa que é importante, é que mesmo que houvesse um pontapé de penalti, a bola, o lance tinha nascido de um corte feito com o braço do Zaidu, e portanto digamos que o lance tinha que ser puxado de trás e depois iria eventualmente esse penalti ser revertido, porque o Zaidu tinha iniciado a jogada de ataque do Porto com um corte ilegal com a mão. De qualquer maneira, mesmo não obstante isto, não há penalti do Otamendi, e portanto boa decisão aqui.
Boa decisão por parte da equipa de arbitragem liderada por Luís Godinho. Vamos para o minuto 62 e voltamos agora aos cartões amarelos, com muitos, não é? Vamos ao minuto 62, sim, cartão amarelo para Lázaro.
Este é o mais enquadrado naquilo do agarrar, e sempre que um jogador agarra o adversário de forma evidente e ostensiva, não há nada a dizer, porque são essas indicações, e portanto aqui cartão amarelo por o Lázaro ter agarrado o Taremi.
Avançando, outro cartão amarelo, desta vez para Otamendi, ao minuto 71.
Mais protestos, mais uma situação que podia ter ficado entre o árbitro e o Otamendi. Se calhar, em vez de mostrar o cartão amarelo, falava com ele, tinha dado alguma explicação, teria evitado mais este cartão amarelo. Eu vou sempre aceitar os protestos, aliás, os cartões amarelos dados por protestos, mas mais um cartão que podia ter sido evitado com outra gestão do jogo.
Minuto 79, cartão amarelo a Taremi.
Muito mal mostrado. A Taremi e Weigl disputam a bola, ambos levantam o pé, ambos pontapéem um ao outro, e portanto, uma vez mais, na ânsia de muitas vezes querer controlar o jogo com cartões, acaba por acontecer isto. Portanto, se o árbitro tiver o chip de não mostrar tantos cartões, de levar ao limite e fazer outra gestão, neste nunca iria mostrar. E aqui mostra, e mostra de forma errada, porque até é o Weigl que faz falta sobre o Taremi, não o Taremi sobre o Weigl, mas mesmo que não houvesse falta, mesmo a maneira como ambos levantaram o pé, mostra claramente que não havia motivo para cartão amarelo, mas isto uma vez mais mostra alguma dificuldade de ler e de perceber o futebol.
Vamos ao minuto 83. Sim, vamos então ao minuto 83.
Minuto 83 já é diferente, é uma entrada por trás.
João Mário,
o Galeno vai a fugir, o João Mário vem atrás, não consegue tirar a bola e acaba por fazer ali uma entrada por trás. Aqui sim, uma entrada negligente, cartão amarelo bem mostrado.
Depois de todos estes cartões amarelos, temos mais uma situação de penalti ao minuto 84.
Assim, é o Gilberto, é aquele lance em que há ali um passe do Gilberto, penso que, para o guarda-redes, e portanto ia de cabeça, e portanto ia havendo ali um atraso mal feito, e depois o Gilberto em esforço vai lá e tira a bola, claramente na bola, não toca um jogador do Porto, e portanto não há motivo a pontapé de penalti.
Não há motivo para penalti neste lance. Seguimos então para esse mesmo minuto, a 84, que tem esse cartão amarelo, não é?
O Weigl, porque depois na sequência a bola vem para fora da área e o Otamendi rasteira o Taremi, livre direto bastante perigoso à entrada da área e correto. E depois, quando pensava que o cartão amarelo podia eventualmente ser para o Otamendi, porque pelo corte ali de uma jogada perigosa, sai um cartão amarelo para o Weigl. Não faço ideia porquê, deduzo que uma vez mais tem sido por protesto e digo uma vez mais aceito, mas ao mesmo tempo podia ter feito outra gestão, até porque se já fazia mais sentido mostrar o cartão amarelo ao Otamendi pela falta do propriamente ao Weigl por estar a protestar.
E ainda nesse minuto temos outro cartão, mas para Yaramchuk.
Aqui sim, uma entrada por cima, feita de sola, sobre o Eustáquio, e com uma entrada bastante negligente, e aqui cartão amarelo bem mostrado.
Vamos então para o minuto 85, e agora um cartão amarelo para a equipa do Futebol Clube do Porto, a Diogo Costa.
É lógico que o resultado corre a favor do Porto, o Diogo Costa demora ali, eu posso tentar aceitar, mas o minuto 85, quando vejo cartões amarelos aos guarda-redes por perderem tempo nos últimos 5 minutos, fico sempre com aquela ideia que se calhar já devia ter saído há uma hora antes o cartão amarelo, e portanto quase que não faz sentido. Uma apitadela forte, um aviso ali ao Diogo Costa, disse que há mais um cartão amarelo que se mostrava, mas à luz da lei, enfim, temos que aceitar, obviamente.
Vamos então para o minuto 96, e é o último lance deste encontro, cartão amarelo para Gilberto.
Olha, voltamos ao mesmo, quer dizer, há uma situação em que o jogo está interrompido, o Porto acabou de marcar o golo, e há ali festejos, e o árbitro, se calhar, se fosse proativo, evitava que o Gilberto fosse ali ter com os jogadores do Porto e criasse ali uma situação complementar e desportiva. Uma vez mais, na reação, uma vez mais um cartão, que tem que se aceitar, obviamente que sim, mas outra gestão do jogo, eu hoje estou com isto, mas é para perceber depois a nota que eu vou dar, poderia-se ter evitado. Tinha havido um golo, o resultado está feito, o jogo está feito, o campeonato estava atribuído, é mais um cartão amarelo perfeitamente desnecessário, com proatividade, evitava-se que o Gilberto tivesse qualquer tipo de atitude menos correta.
Então, para finalizar, Pedro Henriques, que nota é que atribuís àquilo que foi o trabalho da equipa de arbitragem liderada por Luís Grilo?
Eu vou dar nota 5, que acaba por ser um positivo baixo, porque na realidade não temos aqui um jogo que se possa dizer que há um penalti, que há um cartão vermelho, assim, algo daquelas situações mais decisivas em relação ao jogo. Mas é a gestão do jogo. Embora aí alguns, o site da Liga dá 38 faltas, há outros sites que dão 41, mas 38 faltas, 14 cartões amarelos, 2 expulsões no banco. Um desses cartões amarelos também foi para o banco, foi o André Almeida. E portanto é a gestão do jogo, é a maneira como se conduz, a maneira como se relaciona ou não se relaciona com os jogadores. Eu acho que o futebol português, e não é a questão do Luís Godinho, tem sido uma tónica dos árbitros portugueses, tem que haver aqui uma reflexão profunda. É lógico que também há responsabilidades e culpa dos jogadores, da postura, dos comportamentos. Tivemos muitos jogadores a cair, uma vez mais agarrados à cara, sofriam toques e ficavam agarrados à perna como se tivessem sido atropelados por um caminhão. Percebemos isso, há também responsabilidades dos treinadores, dos jogadores, das posturas e dos comportamentos, mas é preciso mais. Viu o Tiago Martins, uma vez já tinha vindo de um jogo bastante difícil do Boa Vista, com cartões vermelhos a torto e direito, agora veio para quarto árbitro, mais cartões vermelhos para o banco. Portanto, falta diálogo, falta relação, falta aqui uma postura e uma atitude diferente relativamente aos árbitros também em relação ao jogo, e portanto isto merece uma reflexão. De qualquer maneira, nota 5, porque o fundamental é que não houve um penalti, um lance claramente decisivo, um cartão vermelho, e por isso acaba por ser um positivo, mas baixo, porque não gostei da gestão do jogo.
Nota para Luís Godinho, terminamos assim esta análise àquilo que foi o trabalho da equipa de arbitragem no clássico entre Benfica e Futebol Clube do Porto, jogo que deu esse título aos azuis e brancos.